Voltamos e o assunto desse Change Play é Brasil contra a fome. Vocês devem ter reparado na vinheta que tocou agora há pouco, que falava que quem tem fome tem pressa, e enfim, né, a vinheta falava em 19 milhões de pessoas passando fome. A vinheta, infelizmente, está defasada, né, mas ela está defasada por pouco, porque isso faz um ano que a gente fez essa vinheta. Em um ano passamos de 19 milhões de pessoas com fome para 33 milhões de pessoas com fome. Enfim, a gente sabe que tem muita gente impaciente, que a fome não espera. Ela bate no estômago, né, atrapalha tudo, concentração, aprendizado, futuro. Mas para combater a fome e a desnutrição tem muita gente na luta. Duas delas estão com a gente hoje aqui. Estamos conversando com Marquinhos Pereira, um dos coordenadores do Marmitas da Terra, e Marciele Lemos, professora e voluntária. Vamos inverter agora para falar com Marquinhos. Marquinhos, uma das críticas ao atual modelo de assistência social é que o auxílio emergencial ele só chega às pessoas vindo da Caixa. Excluindo, por exemplo, o trabalho do CRAS, que mapeia as pessoas mais vulneráveis. Qual é o problema dessa política na sua avaliação?
Bom, Leandro, eu acho esse um tema um tanto delicado, né? Mas vamos lá tentar assim, exprimir um pouco do que é... Primeiro, a primeira questão assim, que eu coloquei, o CRAS, se a gente olhar, né, como um equipamento público, que tem essa função de fazer essa triagem, de fazer assistência social para grupos vulneráveis, para pessoas que estão na situação de pobreza ou que têm, de certa forma, a dificuldade de acessar serviços públicos. Então, nos municípios, todos os municípios brasileiros, esses profissionais que atuam nesse, né, nesse equipamento público é que fazem essa triagem, que são, né, que têm as informações mais detalhadas sobre quais são as pessoas, quais são os grupos mais vulneráveis e que precisam desse tipo de assistência, né? Então, isso é só para colocar em observação. E aí, o que, que eu vejo, assim, dado o início da pandemia, a urgência e essa questão do isolamento social, criou-se uma ferramenta de fazer essa seleção de quem vai acessar o auxílio emergencial, né, de uma forma que você acessa um aplicativo. Então, você, de certa forma, vamos olhar olhando a forma, né? Você coloca lá um aplicativo, você vai colocar um aplicativo que vai, né, que as pessoas têm que ter acesso. Então você parte do pressuposto que todo mundo tem acesso a um smartphone, que tem acesso à internet.
Já começou errado, né?
Já começou errado.
Então, tem o que comer.
Exatamente. Então, assim, você vai aplicar uma política pública que é para direcionar para um grupo em situação de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo você já está partindo da ideia que aquele grupo vai ter acesso à internet, vai ter acesso à informação e que vai poder acessar e receber esses benefícios. Então, primeiramente, você já exclui um grupo que não tem acesso a esse tipo de informação e, né, a esse tipo de ferramentas, como um smartphone, por exemplo, né? Isso é uma coisa. Aí, olhando para o conteúdo, se a gente for pensar assim, o auxílio emergencial, que foi uma briga lascada, né, era para ser 200, o presidente brigava para ser 200, os deputados da oposição brigavam para aumentar, né, o Partido dos Trabalhadores foi um dos partidos que, né, brigou. A gente fez manifestação enquanto coletivo Marmitas da Terra, em todas as vezes que a gente atuou, né, a gente colocava a questão a gente denunciava a fome e colocava como anúncio a importância de ter medidas, né, que fossem eficazes, que ajudassem no enfrentamento da fome. Então, a gente sabe que auxílio emergencial ele era importante, principalmente para essas pessoas ter o direito, ter o acesso a uma renda mínima para poder comprar os alimentos, Né? Então, isso é uma coisa que, se a gente for olhar da forma como ela foi instrumentalizada ao longo desse período, né, mais recentemente, as pessoas, principalmente, né, o atual presidente, tem usado como instrumento para fazer campanha política. Né? Então, por um lado, você tira um órgão que ele é responsável para ajudar na triagem, na seleção das pessoas que vão ser beneficiários, e, por outro lado, você instrumentaliza isso como político. E se a gente for olhar a fragilidade, né, de você ter tirado essa política pública das mãos, dessa ferramenta que é o CRAS, você vê aí, tipo, muitos empresários recebendo auxílio emergencial, autônomos.
Então, o do agronegócio, inclusive, recebeu.
Exatamente, é uma das pessoas que recebeu auxílio emergencial. Então, tipo, ou seja, criou uma política, né, de auxílio para as pessoas que mais precisavam durante a pandemia e, por outro lado, outras pessoas se aproveitaram dessa medida, se aproveitaram dessa situação. Então, nesse ponto eu coloco, digamos assim, como política de enfrentamento da pandemia, né, teve alguns deslizes do ponto de vista da forma e do conteúdo. Eu acho que poderia ser mais efetiva se tivesse sido com a colaboração dos CRAS, que tinha a maior capacidade de dizer quais as pessoas mais precisam receber, ter acesso a esse auxílio. Não sei se eu consegui responder, né, qual que era a provocação da tua pergunta, mas nesse sentido, né, eu acho que
Não, tranquilo, é por aí mesmo. A ideia é que a gente faça a provocação, e nem que ela divirja um pouquinho, mas é mais importante a gente trazer reflexão e trazer informação para a população. E deixa eu fazer agora, de novo, pergunta para a Marcele. Marcele, primeira vez que você é voluntária, ou você já fazia esse trabalho em algum local antes? E se fazia, aonde era?
No início da pandemia, eu estava morando no litoral do Paraná, e lá no município de Matinhos, né, organizado junto ao UFR Litoral, tinha uma experiência também de cozinhas comunitárias, assim, uma área mais periférica, e aí a gente começou a se organizar lá, tentou criar algumas pontes, né, dentro da Associação de Moradores, justamente também numa comunidade periférica, né, e bastante vulnerável. Aí eu acabei, né, ficando um período curto de tempo lá, voltei para Curitiba, que era onde eu morava, e acho que sempre tive bastante interesse nas ações do MST. Não de uma forma mais orgânica, organizada, mas aos poucos isso foi aumentando. E aí, um pouco inspirado no que a gente já vivenciava no litoral, eu vim para Curitiba e me inseri no coletivo Marmitas da Terra.
E quanto tempo você passou no litoral?
Eu passei 2 anos lá, mas...
Não foi tão pouco tempo assim, né?
Foi a pandemia. foi esse período da pandemia, um pouco antes eu já estava lá e acabei continuando essa prática, né? Por entender que é muito necessário a gente se organizar enquanto sociedade, né, para combater. Mesmo que pareça pouco, né, lá mesmo a gente distribuía 100 marmitas. Para aquele contexto, eu achava muito, né? A gente veio para o coletivo Marmitas da Terra, a gente faz 1.300, já fizemos, né, 3 mil marmitas. Então, muda a escala, mas eu acho que a essência continua a mesma, né, que é combater a fome.
E me diga uma coisa, dentro desse período que você trabalhou com voluntariado, seja lá no litoral, com cozinha comunitária, ou aqui no Marmitas da Terra, né, ajudando tanto a cozinhar ali, a preparar os alimentos, quanto distribuir. O que você traria para a gente, assim, de um episódio muito positivo e alguma coisa que você eventualmente viu que não ficou tão legal, que poderia ser feito diferente?
Eu acho que o mais fundamental, na minha opinião e na minha vivência do coletivo Marmitas da Terra, é o quanto ele nos humaniza. Ver as pessoas. E aí eu digo não só quando a gente está na rua distribuindo ou quando a gente está preparando, mas eu digo das relações que a gente estabelece lá, do nosso cotidiano, assim. E nos humaniza porque a gente vê que o tempo que a gente está lá, a força, né, toda aquela dedicação, a gente não dá um tempo que sobra, a gente dá um tempo que a gente poderia estar fazendo outras coisas para estar lá, empenhado, né, na nossa tarefa. E eu acho que essa humanização, né, de entender que aquela comida não é porque não sou eu que vou comer, que eu não vou fazer com todo amor, cuidado, carinho. E isso a gente leva muito para a rua. E acho que um episódio que me marcou bastante, assim, e que me marca sempre, né, é que muitas vezes, assim, a gente está no centro de Curitiba, na Rio Barbosa, distribuindo marmitas, assim, e a gente quer fechar, né, porque a gente precisa ir para a Praça de Tiradentes, quer ir embora, e aí aparece mais um, e essa frase, assim, do que algumas vezes eles falam, né, nossa, como eu estava precisando de um alimento, que bom que você, com a Kombi, com a Fiorino fechada, abriu e me deu um alimento na minha mão. Eu acho que isso, assim, não tem preço.
Não tem o que paga, né?
Não tem, assim. E uma pessoa específica me marcou muito, assim, que é um trabalhador que está trabalhando na construção civil no centro de Curitiba. E um dia ele passou, né, e falou, ah, eu queria uma marmita. Será que você tem uma marmita para me dar? E ele falou assim, ah, eu tenho uma... É, eu falei, claro, né, tô aqui uma marmita. Ele falou, posso levar para quem trabalha comigo? Eu falei, pode levar, né, tudo bem. E hoje, ele, quando ele chega lá para pegar a marmita, ele vai arrumando a fila, ele vai se organizando, ele vai distribuindo as colheres. E aí eu acho que... É, por isso que não é caridade, por isso que é solidariedade, né? Porque as pessoas que estão lá, elas fazem parte do processo e elas entendem que elas são valorizadas e que elas são seres humanos e que não é porque elas hoje não têm dinheiro para comprar comida que elas são menos importantes que a gente que está distribuindo. E eu acho que é um processo de humanização, né? E isso nos torna mais largamente humanos.
Deixa eu fazer uma pergunta para os dois agora, então. Tocou num ponto, aí você falou que veio um trabalhador da construção civil. Quando a gente pensa, a gente, não, assim, o senso comum pensa em pessoas que estão recebendo doação de comida, né? Talvez até um termo meio pesado, mas tem gente que pensa que são pessoas que são desocupadas, né? Vou usar até um termo, um jargão aqui que eu já ouvi algumas vezes, né? Que são vagabundos, que não estão fazendo nada da vida. Qual é esse estereótipo das pessoas que estão lá? Qual é o perfil dessas pessoas que estão lá? São famílias, são pessoas que perderam emprego, que faz bico, né? O que que... E se não tiver também uma situação que o permita, né? Se for uma pessoa desocupada mesmo, também não tem problema, mas é, só para a gente entender qual é esse perfil dessas pessoas. Aí vocês podem fazer um bate-bola entre os dois aí.
Bom, eu vou começar porque eu falei que eu estou indo um pouco mais para a praça, né? E acho que dá para caracterizar um pouco mais. É... Muitas vezes no centro a gente tem encontrado pessoas em situação de rua, né? Na sua maioria são homens, mas também tem um perfil de mulheres. É, a gente também vê muitos trabalhadores de aplicativo, né, que trabalham o dia inteiro carregando comida, mas muitas vezes não têm acesso ao alimento. E aí eles vão lá e a gente tem essa solidariedade de classe trabalhadora.
Aliás, saíram várias reportagens nesse sentido, né, de que os trabalhadores de aplicativo de comida, eles entregam comida e talvez seja a pior profissão que tem, porque eles entregam passando fome.
Exatamente, então é bem comum assim eles pararem, pedirem, pessoas que trabalham vendendo produtos no sinal também, né, pessoas que estão ali no centro, vendedores ambulantes, e uma coisa que me chama muita atenção também são a população idosa. No centro tem esse perfil, né, de pessoas idosas, e aí você vê que muitas vezes eles pedem para levar almoço e janta porque eles não conseguem mais cozinhar. Então, é bem importante essa ação para essas pessoas também, e é um público que a gente não esperava encontrar, né? Pessoas idosas. Muitos também levam para os netos, tem essa preocupação de levar para a companheira, carrinheiros também, pessoas que trabalham com material reciclável. E acho que quando a gente pensa desocupados, no sentido de pessoas sem trabalho, muitos que a gente vê até contam para nós que estão indo levar um currículo, que estão indo deixar um trabalho.
Quando eu fui distribuir uma vez lá, eu vi isso. Uma pessoa cheia de currículozinho debaixo do braço.
E aí eles falam, a gente só tinha dinheiro da passagem, precisava comer, que bom que vocês estão aqui para entregar esse alimento. Então eu acho que cumpre uma lacuna bem importante, assim, sabe? Porque não é só para quem está em situação de rua, mas também é para essas pessoas. E se o Marquinhos quiser complementar também, não sei se...
Bom, legal pensar no início, como a gente começou e como a gente propôs o projeto inicialmente, porque vai dialogar um pouco com essas informações que você trouxe sobre como é que cresceu o número de pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar, né? Quando a gente começou com esse trabalho no começo de abril, era com, né, de preparo de marmitas, era um suporte para a população em situação de rua, porque veja bem, a prefeitura, né, no Brasil todo teve o decreto de situação de pandemia no final de março, começo de abril. Fechou tudo. E aí Curitiba, né, uma das maiores cidades brasileiras que tem população em situação de rua, o próprio Movimento Nacional de População em Situação de Rua já vinha denunciando, tem mais de 5 mil pessoas em situação de rua só em Curitiba. E aí quando fechou, Curitiba fechou, mas esqueceram que tinha um público que não tinha para onde correr, né, que era a população em situação de rua. E o Movimento de População em Situação de Rua, junto com o MST, começou a pensar, e eles começaram com uma cozinha no Sindicato dos Correios, e a gente dando um suporte para ele, e a gente também se responsabilizou por dar um suporte em algum momento, com, né, com assumir uma parte dessa cozinha e cozinhar num dia da semana e ir para as praças distribuir essa refeição. Então lá estava a população em situação de rua, só que tinha um outro público, que não estava aqui no centro, mas que também precisava, estava na periferia de Curitiba, porque aqui estavam as pessoas que dependiam de pedir no sinal, de pedir né, para as pessoas na praça para se alimentar. Mas na periferia, geralmente as pessoas que a gente não está acostumado, não está habituado a ver no dia a dia de quem está indo para os seus trabalhos, né? E lá também as pessoas ganham mal, não têm uma renda e precisam se alimentar todos os dias. E são essas pessoas que fazem parte dessa estatística que você colocou aqui, né? Que vivem situação de insegurança alimentar, seja ela leve, moderada ou grave, né? E, enfim, aí quando a gente começou a observar que não era só a população em situação de rua e não só o pessoal da periferia que estava recebendo, essas pessoas que a Marciele relatou, tinha trabalhador autônomo, o trabalhador que era o catador de material reciclável pedia duas refeições, pedia duas marmitas. Ele pedia do almoço e da janta, porque ele sabia que não ia chegar em casa e não ia ter janta. Então, ele relata essa situação de insegurança alimentar em algum estado. Porque quando a gente está falando da situação de insegurança alimentar, é o cara que não sabe se ele vai almoçar e jantar hoje, ele não sabe se amanhã vai ter o alimento para preparar, esquentar a marmitinha dele para levar para o trabalho. Então, isso é insegurança alimentar. E aí, para provocar também aqui, tem algumas pesquisas que falam que a gente precisa denunciar que não é insegurança alimentar, é fome, seja ela, né, no seu estágio leve, moderado ou grave. Porque como é subjetivo, as pessoas estão passando fome. Seja se ele vai ter uma preocupação para racionar o alimento até chegar ao final do mês. Ele fez com o salário que ele tem, ele fez a compra e tem que fazer com que dá até o final do mês. É fome, porque ele já está preocupado se ele vai ter o que comer no final do mês. Né? O cara que vai sair vai ter uma refeição no dia, mas ele não sabe se à noite ele vai ter o que comer. É fome, porque também tem e tem as pessoas que vivem na rua ou que vivem uma situação que não sabe quando vão comer. Também é fome, né? Então, é um público que foi crescendo ao longo desses 2 anos de pandemia, como você falou, né? Quando a gente começou, tinha 19 milhões de pessoas passando fome. E a gente já vinha denunciando. Os governos têm que, né, avançar, têm que investir em estratégia de alimentação saudável, na agricultura, para que a gente não piore esse cenário. Né? Não foi feito, né? E hoje o que a gente tem? São 33 milhões de pessoas passando fome. E aí você colocou um dado importante, né? 44, é alguma coisa nessa ordem, de pessoas em situação de insegurança alimentar, 15%, alguma coisa, passando fome. Ou seja, metade da população vive em algum grau de insegurança alimentar, seja ela leve, moderada ou grave.
58%. Né? Quase 59%.
Mais da metade da população. Então, tipo assim, a gente está falando, quem que é esse público, né? A sua pergunta, né, que a Marciele colocou, quem que são essas pessoas que, de certa forma, estão passando fome ou têm essa insegurança se vão comer ou não? São trabalhadores informais, são as pessoas que vivem na rua, são as pessoas que estão na periferia, ou até pessoas que estão empregadas, esteve empregado recentemente, que perderam seus empregos, que não vai ter dinheiro para pagar aluguel e, consequentemente, vão morar na rua e vão viver essa situação que muitos já passaram e estão passando ainda, né? Então, a gente viu aumentar, alargar esse número de pessoas, e esse também é a diversidade dessas pessoas, que não só os vagabundos, né? Os vagabundos, as pessoas desocupadas, mas muitas pessoas ocupadas e que perderam seus empregos, passaram a ser desocupadas, agora também estão passando fome, né?
E eu acho também importante a gente comentar, né, que dentro desses 2 anos de atuação, uma das ações foi ir para a periferia entregar cestas de alimentos, né, para além das marmitas. E a gente vê que a fome também se agrava porque as pessoas não têm condição de comprar um gás. Né? Aí se não tem gás, como é que vai preparar o alimento? E aí a gente vê que uma das razões das marmitas também é porque o alimento está pronto para o consumo, né? Porque às vezes a fome é tão imediata que a gente precisa combatê-la. É, e a gente vê isso na urgência das filas. Acho importante talvez terminar falando que a gente distribui 350 marmitas em 10 minutos. A fila, né, não para.
A fila anda.
Corre. Uhum.
Bom, vou agradecer vocês por mais uma vez por esse bloco, né? Nós vamos entrar no intervalo agora, né? E o SengiPlay, é bom lembrar, é uma parceria do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná com a Rádio Cultura. Você pode conferir os programas acessando www.cultura930.com.br/SengiPlay. E para conhecer o sindicato, vai lá no nosso Instagram. Nossa conta é @SengiParaná. Vamos a um curto intervalo e já voltamos.